Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Eliminaram Ikamon, mas o grande fato estava consumado, bem ou mal os tratados concluídos, e o Japão aberto aos estrangeiros. Em breve, à semelhança da América do Norte, os estados europeus entravam de mandar os seus representantes diplomáticos, e atrás destes surgiam logo, de focinho arregaçado e palpitante, os primeiros furões comerciais, os farejadores de negócios virgens de exploração, os avançados de Achaverus que vinha se arrastando avasafamado de saco vazio às costas. Enquanto do arquipélago muitos indígenas curiosos, estalando por gosto o ocidental fruto, até aí proibido pelas 100 leis, muniam-se de ouro e tomavam às pressas o primeiro barco a sair para a China, com medo de que, uma vez morto o regente, não fosse de novo trancada a autorização de viajar pelo estrangeiro. Esta leva tão espontânea, quase toda de gente moça e rica, na melhor parte inteligente e ávida de aprender coisas novas, haveria no futuro de influir também bem nos acontecimentos políticos do país. Quanto ao que neste é por dentro, agora a grande questão pública era apurar se valiam ou não valiam os tratados apenas com a assinatura do Shogun. O imperador abanava as mãos e sacudia os ombros, declarando a quem lhe ia falar em credenciais e exequatur que não lhe constava haver nenhum compromisso formal entre o seu império e qualquer potência estrangeira, e que de sua parte evidenciassem ao novo regente a necessidade de desenganar semelhantes importunos antes de ser preciso lançar mão dos meios extremos. Ao mesmo tempo do decreta a retirada de Toitoku que se ache no território sem clara e positiva autorização do Mikado, e delega a Mito essa incumbência, repetindo-lhe numa carta escrita de seu próprio punho, a frase da vassoura e da poeira com que havia ressuscitado do outro mundo para acudir ao momento crítico. Visionário! Agora já não era uma simples esquadra que flutuava nas águas japonesas. Era uma formidável arma armada constituída pelo contingente marítimo das principais potências do mundo. Dir-se-ia um congresso universal nas costas do Japão. Porque, além das bandeiras que Vidon Long iam por defender os seus tratados, outras novas iam chegando desejosas de entrar também em fala tão a sedutora esfinge do esse extremo oriente. E os radicais elementos patrióticos do altaneiro sul coração do império, siquiosos-os por descarregarem alguém ou alguma coisa a raiva de cruel despeito em que ardiam, nada podendo fazer contra o verdadeiro objeto do seu impotente desespero, voltaram-se contra a instituição a que pertencera o causador deste irreparável desastre nacional, tomando porém o shogunato para alvo dos golpes que precisavam descarregar. Forçoso era opor-lhe em campo de combate a bandeira de outro poder, pelo qual se batessem e pelo qual, no momento da vitória, substituíssem o do vencido. Resolveram então, depois de muito bem discutir o caso, adotar o unitarismo do trono como ideal político. Mito consultado, aplaudiu-os e deu-lhes de conselho que procurassem curar por à sua frente os príncipes do extremo sul. Foi desse modo que se formou, para logo se desenvolver maravilhosamente, o Partido Popular do Imperador, coisa que até aí nunca tinha existido no movimento político país. Ora, como pobre soberano, no seu empírico patriotismo, punha antes de tudo a preocupação de expulsar os estrangeiros, o novo partido, por cair em graça, fez o seu lema com o grito de guerra ao Mikado. Fora os bárbaros, apesar de compreender perfeitamente a impossibilidade de levar a efeito nessa ocasião tão adorado sonho. Assim, pois, vinha à luz o partido do imperador com um plano de mistificação urdido contra o seu próprio chefe, disposto a servir-se da mesma maromba que caíra das mãos fracas de Esada e que servira Ikamon para equilibrar os seus primeiros passos no governo. Pois como esses iria dizendo ao Mikado que se constituía e fortificava só com o fim de bater os estrangeiros, quando a sua real intenção era, pelo menos antes de cuidar de outra coisa, combater o shogunato. Os daimos do sul, ligando-se a esse elemento popular, não calculavam o alcance que contra o ia eles próprios poder a campanha empreendida, não previam que a unificação do poder do trono iria absorver também o dos principados. E contavam ingenuamente que, abolido o shogunato, o império voltaria sem dúvida ao regime feudal de antes de Yoritomo, quando os príncipes governavam ao lado do imperador e não estavam sujeitos à alçada do shogun. Quanto ao que pensava a nobreza e povo com respeito aos estrangeiros, Era a opinião corrente que qualquer ação decisiva seria impossível contra eles, enquanto existissem a corte e as forças shogunais para defendê-los dentro do país. Desde, porém, que o imperador concentrasse na mão todo o poder e comandasse diretamente os daimos. Claro estava que a questão seria prontamente resolvida. Eis aqui em que estado se achava o país nas vésperas da sua grande revolução. A terrível guerra civil que se ia abrir, isto é, a luta de parte dos príncipes e parte do povo contra a instituição do shogunato ou contra a dinastia dos Tokugawas, era pois consequência direta dos atos de Ikamon, e não tinham raízes em nenhum corpolítio precedem a chegada do Comodoro Perry, como pretendem os ocidentais nos seus livros sobre o Japão. Alçando-se o partido do imperador até a esfera dos príncipes do sul, que eram muito unidos e poderosos, converteu-se em força disciplinar capaz de fazer frente à do Shogun, contra a qual ninguém até aí se atreveria a levantar o braço. Para ter o leitor ideia justa da importância dessa campanha, convém lhe lembrar-lhe que um este permanecia então a autoridade shogunal. Além das suas inveteradíssimas tradições, mantidas por enorme família e filtradas durante 2 séculos e meio ininterruptamente até os íntimos refólios da alma da nação, era mais que considerável a força material de que dispunha, graças à maravilhosa Sampurieias escolhida para a sede do seu poder. O grande homem havia nem só aproveitado admiravelmente as condições topográficas do império, como a dos elementos militares que encontrou disseminados por todas as províncias, cujos castelos fortificados se acharam nas mãos de príncipes por muitos laços ungidos à família Tokugawa e à instituição agora ameaçada. A zona Tokugawa propriamente dita era a enorme bacia de Konto na parte leste da grande ilha central do Japão, compreendendo 8 províncias cercadas de montanhas abruptas que lhe serviam de natural defesa, com os seus despenhadeiros inacessíveis, não deixando ao inimigo outro ponto estratégico mais que a cidade de Amiokone, na província de Izu, entre as 2 bacias de Suruga e de Sagami. Lugar este precisamente onde Ieyasu estabelecer as barreiras dos seus vastos domínios territoriais e em que lhe era fácil verificar uma a uma as pessoas que neles penetravam. Nessas 8 províncias de Kuanto regiam os 80.000 Atamotos, vassalos diretos dos Tokugawas, os quais, de sua vez, como nobres, tinham nos samurais inferiores os seus vassalos próprios. Toda essa gente se levantaria em massa ao primeiro apelo do chefe suzerano. Edo, capital do Shogun e centro das suas as operações militares, está no fundo de um golfo, cuja boca estreita era defendida de um dos lados pela fortaleza de Fuso e do outro pela de Kannonzaki. E tinha como tem as costas guarnadadas por uma anfracatuosa de cor de montanhas que só dão uma garganta praticável a Diaconé. Em volta, para além das penedias e quebradas, todos os príncipes fortificados, menos o de Mito em Itachei e Shimiosa, eram simpáticos à causa dos Tokugás, e para o norte até a Kodate em Ezo, e para o sudoeste, e na ilha de Sikok, até certo ponto da ilha de Kyushu ao sul. Não havia um daimo inimigo dela, podendo por conseguinte as forças do Shogun moverem-se por toda a parte, certas de que só poderiam encontrar auxílio e pressão. Os únicos pontos do império que escaparam à imensa rede estendida por Ieyasu eram, além de Itachei e Shimiosa a noroeste, o extremo sul da ilha de Kyushu, onde se acham as províncias de Okumi e Satsuma, e o extremo este de Ondo em que existe a de Nagato. E foi precisamente destes pontos que rebentou a guerra. Havia assumido a regência do shogunato Ando Tsushima como ministro sucessivo do príncipe Ikone. É um comparsa sem feitio próprio, com quem não vale a pena gastar muitas palavras em descrevê-lo, sumir-se-á daqui a pouco nos bastidores, substituído pelo dono legítimo do papel, Iemoshi, que reclama o seu cargo e entra a exercer em uma da maioridade comum, no Japão fixada aos 20 anos, comum, disse eu, porque a dos membros da família imperial é privilegiadamente contada dos 18 anos em diante, e a dos príncipes Tokugawas era a partir dos 15. Como esperavam todos, Ando Tsushima, gão do poder, declarou logo sustentar os atos e a norma política do seu antecessor, mas ao mesmo tempo, há para fazer crer que não persistiam divergências entre o shogunato e o trono Mikadual, abriu mão do príncipe de Mito, a quem Ikamon havia condenado ao exílio perpétuo e a quem o imperador Agagor último delegava a expulsão dos estrangeiros, e faz melhor, consegue a aliança do seu jovem chefe Yemoti com uma princesa ainda mais jovem, irmã legítima do Mikado, pomposo casamento que se realizou em 15 de dezembro de 1860. Nada disto, porém, impediu que continuasse cavado o abismo entre as duas cortes, como não impediu que se desse, para mais agravá-lo, o seguinte revoltante fato. Precisando o mito recompor uma parte desmantelada das trincheiras do seu castelo e estando com toda a gente ocupada, mandou chamar de fora alguns pedreiros. Apresentaram-se 8 sujeitos com o traje característico daquele ofício e armados de picaretas, martelos e alavancas. No Japão, cada artífice trazia sempre o seu uniforme próprio. Confiou-lhes o príncipe o trabalho e foi em pessoa mostrar o que havia de fazer. Os 8 operários desceram com ele ao fundo das fortificações e lá, vibrando as ferramentas que levavam, o trucidaram e mais a 2 pajens que o acompanhavam. Aos gritos destes últimos, acudiram as sentinelas, mas antes já os assassinos tinham galgado os fossos e mergulhado nas valas sem deixar rastros de si. Eram os 8 samurais que em Edo sobre o cadáver de Ikamon haviam jurado vingar-lhe a morte. Semecrime, tão vil e traiçoeiro, tão contrário aos usos cavaleirescos do japonês do tempo, achou enorme repercussão na alma generosa do povo, a quem sem dúvida não desagradava um homem que só tinha coração para amar o seu imperador e odiar os estrangeiros, pelo menos todas as classes armadas, até mesmo as hostes do shogun, viam em Mito a legítima e briosa expressão do velho sentimento nacional. A nódoa daquela covardia chegou para todos os samurais que foram de Ikamon. Alguns rasgaram o ventre sentindo-se desonrados e sabendo-se que Yemoshi, ao ouvir falar do monstruoso crime, tiveram um mau sorriso e nenhuma providência dera para castigar os criminosos. Nobreza e povo começaram a vê-lhe um Tokugawa degenerado e um dinasta perverso. Apesar da sua extrema juventude e natural do naike que o fazem bando, altos olhos da nação. O imperador, desde esse fato, começou a desdenhá-lo. Com a morte do seu idolatrado chefe, os nativistas de Itachi Shimoza sentem-se desamparados, ali tão cerca de Edo, vale a coito do estrangeirismo, e tão longe do extremo sul, onde palpitava o coração da pátria. O sucessor natural de Mito era uma criança e no horizonte poliolítico da nação não havia ainda então apontado o vulto juvenil e petulante de Morii Daizen, príncipe de Nagato, parente do assassinado, e que foi quem o secundou no ardor da convicção e na audácia franca de sustentá-lo pelas armas. A falta de sinceridade e firmeza nos chefes nativistas ganhava terreno à causa dos estrangeiros, fortalecida agora pela veemência do novo shogun, herdeiro de muito ódio e muita sede de vingança contra os inimigos da sua dinastia. Mas enquanto com 1000 disfarces e às pressas se levantavam em Edo, no Kotenyama, terreno de propriedade particular dos Tokugawas, os edifícios destinados às legações ocidentais, ia minando paz nas mais fundas camadas até indiferentes à agitação política do mal-estar, uma angustiosa desesperança no futuro, um desses perigosos descontentamentos do povo, que são já princípio de raiva e revolta contra os que governam. Entretanto, nenhuma só parcela de tal repugnância pública visava a pessoa do Mikado, porque o pobre povo, na sua instintiva vidência, compreendia e adivinhava que contra os invasores da pátria, só havia agora em cão 2 vontades seras, a dele próprio e a do imperador, 2 utopistas, 2 ignorantes da vida nova, 2 ludibriados pelas ambições dos outros. Desses outros só faziam polica de intriga, tratando cada qual do seu particular interesse. O shogun, a corte shogunal, a corte imperial, os príncipes do sul, os príncipes do norte, todos disputavam entre si o maior quinhão de domínio público, sem cogitar nenhum deles da ferida que fazia gemer a pátria apunhalada. Mas esse contínuo gemido sem socorro pode transformar-se em ivo de tempestade feroz? Aquele surdo e recalcado desespero pode de súbito fazer-se aspiração nacional e rebentar com fúria, devorando todos os poderes constituídos, bastará só deixar firme e de pé as 2 expressões sinceras à nação, o Mikado e o povo. Foi isto que não souberam ver o shogun, nem os senhores feudais, nem a corte do imperador, nem o seu próprio partido. É fácil enganar diplomatas estrangeiros, mal conhecedores do verdadeiro mecanismo do político do país que os engana. É fácil mistificar um monarca espiritual, sofismar-lhe as ordens e torcer-lhe a vontade ao sabor dos ministros que eles pupem governar, mas iludir um povo ferido no seu patriotismo Isso deixa de ser difícil para ser impossível, e só pode ter consequências desastrosas para o temerário e o surpreender. E foi isso justamente o que aconteceu. Muitos soldados começam logo a abandonar entristecidos os seus nobres chefes, a quem de corpo e alma obedeciam, para se incorporar em aventura, sem patentes nem garantias, aos grupos sediciosos que se vão formando entre os samurais do sul e os roninos de todo o império. O recente partido do imperador estala em pedaços, e cada cisão é mais uma nuvem sinistra e bandeia-se que uma tempestade iminente. Em breve de Itachei e Shimoosa, as duas províncias viúvas do único príncipe com que contava o povo, surgem multidões armadas que se chegam até as portas da capital do imperador, soltando o mesmo grito de guerra do partido despedaçado. Mas agora não como simples embuste para agradar ao chefe, e sim fazendo dele o sincero programa do seu ideal político.
Bom, é marcado. Foram os bárbaros.
É agora um ardente grito do Alnama e Aima de Quarpo por todos os recantos do país até a explosão da mina. E começam os saques e as pilhagens, porque toda essa gente que grita, de mãos arrancadas para o céu e olhos desvairados pelo ódio, já não trabalha nem ganha com o que comer. O terror invade os campos abundantes e os centros populosos por onde voivou essa multidão devastadora, mas ninguém, por medo ou espontânea cumplicidade, não se atreve a denunciar um deles. E das mãos do lavrador e o operário arrancam com as ferramentas para as transformar em armas de combate. Todavia essa gente, que os alheios e os do Japão tratam com tão negro e desabrido rancor, essa gente que exerce a pilhagem para não morrer de fome, nada mais quer do que a deixem morrer gloriosamente defendendo a pátria perdida e sem socorro, a tenda em que vivem honrada e feliz e que agora, tão mesquinha, parece abandonada dos seus divinos príncipes e dos seus humanos deuses. Essa alucinada farândola, que lava e legião de espectros, acorreu ivando através dos campos e das cidades, de província em província, de castelo em castelo, anda doida, como seu imperador, à procura de uma espada com conduza contra malditos abutres que invadem o ninho paterno. É morto, porém, o grande mito, o homem que partiu o coração em duas conchas, para encher uma de amor nativo e com ela dar de beber à sua raça, e a outra de ódio envenado reservada às que vissem lá de fora banquetear-se no inviolável e sagrado arquipélago de Amateras. É morto o grande mito, e os prípices que aí restam de pipé nem parecem descenderem dos preclaros daimos dos tempos heróicos. Satsuma negou-se a comandar o bando desamparado, negaram-se outros, negaram-se todos. Então, como as primeiras bolhas de uma efervescência subterrânea, irrompem por aqui e por ali, em plena rua das duas capitais e das cidades imediatas, represálias cruéis já ensopadas em sangue. No dia 14 de janeiro de 1860, em Fianuinvedo, ao Isop, mexendo para o secretário Golgário da Legação Norte-Americana, Helsken, então interinamente encarregado de negócios, e que acabava de representar a papel saliente nas pretensões internacionais do seu país, em 15 de julho do mesmo ano, o templo cedido pelo Shogun à Inglaterra em garra para dar provisoriamente a sua legação, é atacado durante a noite e são estranguladas as duas sentinelas inglesas que o guardavam e destruídos todos os móveis, escudo, armas, bandeiros e papéis que havia dentro. Em seguida é uma tentativa de morte contra Ando Tsushima, que escapou gravemente ferido e inutilizado para o resto da vida, tendo de abandonar por vez o governo no qual persistia em atividade como ajudante de ordens de Iemoshi. Depois foi uma descarga de acacabuzes contra um grupo de 5 estrangeiros que passeavam no Tokaido e o assassino do inglês Richards. Logo adiante o incêndio da nova legação da Inglaterra, cujo edifício se acabava de construir no parque de Gotenyama em Kyoto. E outros desforços se sucederam, e outros terão de vir, e as provocações por parte dos nacionais se irão multiplicando cada vez mais cruas e destemidas. O bando impetuoso avulso de Enroradia Parité já não é a humilde farandola que suplicava a um braço armado. É agora um indômito vulcão que rola de norte a sul, de leste a oeste, deixando atrás de si o arquipélago aceso na cólera por ele desencadeada. É uma luarte ambulante que a nação inteira se impõe com o desespero da causa que o agita. É uma força tempestuosa, desordenada e cega, que depois de varrer a necrópole dos Tokugawa e Nikko, decepando as centenas de ídolos de granito celebrados dos shoguns passados,
Vai à corte imperial tomar-lhe contas pela infame lentidão e covarde cautela que estão pondo seus membros em cumprir as ordens do chefe do Estado. E vai depois ao castelo do próprio imperador para pedir-lhe que se não deixe ludibriar por mais tempo, que abandone a sua túnica celestial, envergue as armas dos seus antepassados diante de Yoritomo e venha cá fora à rua, entre o seu povo, repelir à frente dele os bárbaros atrevidos. O soberano não aceitou o alvitre, mas atendeu comovido aos que reclamavam, chegou a mandar, contra todas as fórmulas da etiqueta micadual, descer as portas do Shiro, abrir as portas do sagrado recinto e mostrar-se à multidão, envolto espectralmente da cabeça aos pés, num enorme véu todo negro, que lhe não deixava transparecer o menor vislumbre das suas formas de homem. A multidão prosternou-se com um gemido de súplica, emborcando por terra, braços estendidos, rosto colado ao chão. E aquela imóvel sombra divina, daquele mistério todo negro. Uma voz saiu e ressoou, amiga e humana, no meio do religioso silêncio, como um balbuciar de bênçãos enviadas pelo céu. A boca do santo falou segunda vez para dizer: o espírito dos meus avós penetrou vossas entranhas e é convosco. A vossa vontade é a vontade do meu coração. E ela se fará verdade, se os deuses a quem pertenço me não tomarem antes para junto de nossa mormosa e cheia de luz. Em nome de Amateras vos digo que tomeis ao vosso lar pelo caminho da satisfação. Vou remeter ao Shogun ordem terminante para repelir os bárbaros. E de vós? E que os olhos de Izanami vos acompanhem pela estrada. Cerrou-se o reposteiro do santuário e desapareceu o divino espectro. A multidão ergueu-se com um suspiro de consolo e foi feliz e reconfortada de esperança que retirou do sagrado reduto, bradando seu grito de guerra contra os estrangeiros em honra do Mikado. Este, cumprindo o que acabava de prometer, expediu logo ao Shogun por 5 kujiês uma ordem escrita de seu próprio punho, na qual, descobrindo-se de novo, fazia já sentir bem ao vivo a sua ascendência monárquica. Os emissários partiram a galope para Edo e o bando de nativistas atirou-se a correr na mesma direção. Eis o que dizia a carta do imperador. Desde a primeira vinda dos tais americanos, eu, Mikado, dei ordem para varrê-los do meu império. Não foi atendido. Meu coração vive agitado dia e noite, porque até hoje nada se decidiu com respeito à expulsão dos bárbaros. Entre as forças regulares do Estado e as forças vivas da nação não existe a menor coerência. De sorte que, em vez de guerra com o inimigo exterior por mim determinada, é a guerra civil que ameaça agora devorar o país. Para evitar esta tão grande calamidade e outras que depois ainda sobrevenham, pois a desgraça é má e medrosa, e nunca se resenta desacompanhada, recomendo ao Shudelibibere positivamente sobre a expulsão dos invasores, e leve quanto antes esta minha irrevogável ordem ao conhecimento de todos os pripes fortes do império. O Shogun, na qualidade de comandante em chefe dessas forças, há de achar meios estratégicos de pôr em execução as minhas ordens. Tal é o seu dever e tal é a minha vontade de imperador. 28º dia do quinto mês, 25 de junho de 1862. Os nativistas não tardaram a surgir em Edo, reclamando a execução da ordem imperial e declarando ao Shogun que se achavam prontos a expulsar os bárbaros, se lhes desse ele elementos para a luta. Por única resposta, Yamoshi, que se havia prevenido, mandou destroçá-los pelos seus 80 mil arratamortos. Seguiu-se uma infernal tragédia, porque os visionários tentaram resistir e assaltar o castelo e foram completamente esmagados, deixando mais de 20 mil mortos no campo da sua heróica temeridade. Os que conseguiram escapar à rápida carnificina despejaram-se como demônios pelas ruas de Edo, a lançar fogo em quarteirões inteiros da vastíssima capital. Mas naquele mesmo decreto do imperador estava imposta a anistia dos implicados nos sucessos contra Ikamon. E o Shogun, para não desobedecer de frente ao soberano, teve que desencadear por suas próprias mãos os príncipes inimigos do shogunato, Owari e Shizen. Ojima e os outros postos em liberdade vão apresentar-se logo ao Mipassan, por a ordem deste, a exercer altos cargos na corte imperial. Ou são restabelecidos na posição oficial que dantes ocupavam. O outro lado, o monarca resolve punir com a supressão parcial nas rendas os daimos que tinham posto ao lado de Ikamon. Como se vê? Já em fato se traduzem os sonhos do divino fantasma e a situação política como começa a definir-se. os príncipes de Sazuma e de Tosa, acompanhados pelo Dinagato, o jovem e ardente Mori que até então não tinha aparecido na cena política. Vão também apresentar-se ao Imperador Adoro e oferecer-lhe os seus serviços na defesa do trono. Se estes príncipes formavam o mais poderoso núcleo de resistência entre todos os daimos do Império. Komei recebeu-os nadando em júbilo e entregou-lhes logo a guarda e segurança sua capital, agora a regurgitar de população com um enxurro fugitivo dos litorais, gente fraca e desarmada que, no momento do perigo, ia abrigar-se estarrecida de medo à protetora sombra do Filho dos Deuses. Volvia esse povo, como no princípio da sua formação étnica, a agremiar-se em torno do centro espiritual da sua raça. Para a sagrada Kyoto voltavam-se todas as vistas, e os fidalgos não ligados diretamente a Ryangun por interesses dinásticos de família, cargo público ou solidariedade política, entraram de abandonar a Edo que era nessa época, como ainda aí, a maior e mais importante cidade do Japão. Nos rastros da nobreza seguem também os artistas e os obreiros, e afinal os mercadores, com a tenda às costas, arribam por sua vez. É o abano palpável da capital do homem mau. O restante da população levanta-se em massa, e da noite para o dia incomensurável Edo despovoa-se de todo, não ficando lá senão os Tokugawas, os Atamotos. E a corte de Emoshi com as suas duas câmaras, e os seus samurais e funcionários permanentes por essa ocasião. A 15 de abril de 1863, o ministro plenipotenciário da Inglaterra, em termos arrogantes, reclama uma indenização de 100 mil libras esterlinas pelo assassínio de Richardson. Desculpas formais pedidas do governo no Japão e no governo daquela potência. E a execução dos criminosos diante de uma força naval da Marinha Britânica que iria à terra só para esse fim. E mais 25 mil libras filhos feridos em diversas essas ocasiões. E mais 10 mil pelas do Sentinela Hortas, no ataque à legação provisória, limitando em 20 dias o prazo para uma resposta categórica e declarando que, no caso de recusa ou negligência por parte do governo japonês, passaria a questão às mãos do comandante em chefe desse das forças de sua majestade britânica nas águas do extremo oriente, o almirante Cooper, para que tomasse chefe as medidas coercis que lhe parecessem acertadas. Bárbaros lhe chamavam os filhos do país, e com razão, porque bárbaro não é só o que comete barbarias, é também todo aquele que comete barbaridades.